Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A discussão da Conta Geral do Estado de 2018, no dia em que iniciamos a discussão do Orçamento do Estado para 2021, permite-nos fazer um exercício importante para a discussão que vamos ter hoje à tarde e nos próximos dias. Permite-nos fazer um contraponto entre a realidade do país em 2018 e a realidade que vivemos atualmente em resultado da pandemia e da situação económica e social que se instalou. No Orçamento de Estado para 2018, registaram-se avanços importantes associados à iniciativa do PCP, que continuaram o caminho de reposição de rendimentos e direitos que tinham sido retirados ao povo português pelo governo PSD-CDS. Avanços que foram fundamentais para alcançar os resultados económicos conseguidos. Em 2018, registaram-se medidas como os aumentos extraordinários das pensões, o apoio extraordinário aos desempregados de longa duração, a reposição por inteiro do subsídio de Natal e de férias, a reposição de direitos na administração pública com o pagamento por inteiro das horas extraordinárias, a eliminação dos cortes no subsídio de desemprego, o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares, medidas como o aumento dos escalões de IRS ou o aumento do mínimo de existência que levaram a uma redução efetiva do imposto e hoje é preciso cumprir com os compromissos assumidos ao nível do IRS para um alívio real da tributação sobre os rendimentos mais baixos e intermédios. Em 2018, o aumento do salário mínimo nacional, ainda que limitado, não levou a um maior desemprego ou a falências. Pelo contrário, foi o aumento dos rendimentos por via dos salários, das prestações sociais, da política fiscal, que contribuiu decisivamente para dinamizar a economia nacional. Também agora tem de ser pela valorização dos rendimentos de quem trabalha ou trabalhou que se responde à situação que vivemos. Mas pode-se retirar outras lições de 2018 para a atualidade. Tal como em 2018 houve garrotes a avanços mais decisivos, também em 2020 registamos um conjunto de limitações e que são agora ainda mais evidentemente incompatíveis com as respostas necessárias à situação do país. O investimento público não pode continuar a ser a variável de ajustamento utilizada pelo Governo para cumprir com a sua obsessão pela redução acelerada do déficit. Em contabilidade nacional, o orçamento para 2018 previa um investimento público de 4.500 milhões de euros. Diz-nos a Conta Geral do Estado que o investimento foi, afinal, 3.800 milhões de euros, que são mais de 700 milhões de euros de diferença. E é nesses 700 milhões de euros que vemos a diferença entre o déficit previsto pelo Governo de 0,7% e o déficit de 0,4% atingido no final do ano. Ou seja, a margem orçamental decorrente de uma situação económica positivamente influenciada pelas medidas de recuperação dos rendimentos, foi canalizada não para o investimento público, onde ele fazia falta, mas para a redução acelerada do déficit. Teria sido muito mais útil investir essa margem no SNS, na escola pública, nas infraestruturas, no apoio à produção nacional, para que o país estivesse hoje em melhores condições. E temos lições também para tirar ao nível das PPPs, que no parecer do Tribunal de Contas são apontadas como havendo grandes discrepâncias entre aquilo que são os encargos públicos e os encargos privados, e essa desproporção continua em 2020, sobretudo se olharmos para as PPPs rodoviárias, em que mesmo em tempo de confinamento mantiveram-se os lucros das grandes concessionárias à custa dos recursos públicos, o que teria sido resolvido se as propostas do PCP tivessem sido aprovadas. Senhores Deputados, seja no baixo nível de investimento público, na continuação da drenagem de recursos públicos para os grupos económicos através das PPPs, Novo Banco, benefícios fiscais, entre outros, seja na falta de resposta aos problemas dos serviços públicos no SNS e na escola pública, o que a execução orçamental de 2018 revela é que para dar resposta aos problemas estruturais do país é preciso, e hoje de forma ainda mais evidente, romper com as imposições e constrangimentos de Bruxelas e assumir uma política alternativa de desenvolvimento, soberania e progresso social. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este Minuto Liberal vai viajar no tempo. Eis-nos já quase em 2021 e aqui estamos nós a discutir a Conta Geral do Estado de 2018. O Governo, esse, não viaja no tempo. Está parado no tempo. Parado, surdo e mudo, certamente, no que toca às recomendações do Tribunal de Contas. Das 57 recomendações que constam do parecer, 45 vêm de anos anteriores, algumas de anos bem anteriores. Um eco do passado que o Governo teima não ouvir, acolhendo apenas 10 recomendações desses anos. Depois dos atropelos, além do enquadramento orçamental durante anos, incluindo esta que estamos, agora é Conta Geral de Estado que não cumpre princípios orçamentais básicos, nem as disposições legais sobre execução orçamental. O Tribunal de Contas diz que não há articulação nem coerência entre os vários documentos do processo orçamental, programa de estabilidade, as grandes opções do plano, os relatórios do orçamento, a Conta Geral de Estado, nem nos objetivos, nem nas medidas, nem nos resultados. Os procedimentos de consolidação continuam incompletos, continuam a haver erros de contabilização nos valores da receita e da despesa devido às desatualizações dos classificadores, não há carteira de ativos do Estado e não há inventariação dos imóveis do mesmo Estado. Tudo matérias levantadas várias vezes a que o Governo faz ouvidos de mercador e que levam o cidadão comum a perguntar, e com razão, que fiabilidade têm as contas públicas. Pela falta de transparência, pela complexidade, pela insistência no erro, o voto da Iniciativa Liberal será, obviamente, contra a Conta Geral de Estado de 2018. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O primeiro grande tema que hoje não podemos deixar de trazer para esta discussão em torno da Conta Geral do Estado 2018, que não só tardou, como bem sabemos que, contrariamente àquilo que é o dizer popular, nem sempre aquilo que tarda não falha, há de facto aqui várias falhas apontadas em relação a esta Conta Geral do Estado, mas não gostaríamos de deixar de referir desde logo aquela que é uma questão do financiamento à banca em Portugal. E neste aspecto salientamos o parecer do Tribunal de Contas, que afirmou que entre 2008 e 2018 a banca recebeu em apoios públicos um total líquido de 18.292 milhões de euros. Isto equivale precisamente a 9% do PIB de 2018. Estes apoios públicos assumem uma forma de aquisição de participações de capital e de obrigações, de concessões de empréstimos e de prestação de garantias. O que significa é que governo após governo, orçamento após orçamento, não há dinheiro para o que realmente interessa aos cidadãos, para valorizar, por exemplo, as carreiras, para a adaptação do território às alterações climáticas, a prevenção dos incêndios, para a saúde, o combate à pobreza ou, por exemplo, a pobreza energética, a habitação para todos e para todas, políticas para os jovens, em nome também dos respeitos dos limites do déficit, mas, pelo contrário, há de facto dinheiro para bolsos sem fundo para financiar a má gestão da banca e para as borlas fiscais que persistem até hoje para as empresas poluidoras deste país. O segundo grande tema que não queremos aqui deixar de apontar relativamente à Conta Geral do Estado tem a ver com a aplicação da própria lei dos compromissos em atrasos no setor da saúde. A crise da saúde pública que foi causada pela Covid-19 veio expor o quão negativa é esta legislação. E na opinião do PAN, a mesma criou diversos constrangimentos na administração pública, o que numa área fundamental como a saúde põe em causa o funcionamento adequado dos serviços, traduzindo-se em falta de recursos, equipamento, aumento dos tempos médios de espera, entre outros aspectos, afetando assim aquela que é a eficiência e eficácia do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso defendemos não só uma orçamentação adequada do SNS, que até aqui tem tido estado de facto subinvestida, mas também a criação de um regime excepcional para o Serviço Nacional de Saúde no âmbito da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Os limites que têm sido colocados por esta lei têm levado a que o Tribunal de Contas, nos últimos anos, tenha recusado o visto a contratos para aquisição de medicamentos, aquisição de bens e serviços para alimentação, tratamentos de roupas, contratos de manutenção, realização de meios complementares de diagnóstico e investimento das unidades de saúde, levando mesmo o Tribunal a afirmar numa decisão de 2019 que existia um verdadeiro problema sistémico a carecer de resolução urgente por parte do legislador. Face a estas críticas e preocupações que não podemos deixar de acompanhar do Tribunal de Contas, há de facto uma conclusão a retirar desta análise desta Conta do Estado 2018. É que continua a estar afetada por erros materialmente relevantes, situações de inconformidades e de convergência com a própria legislação, e parece-nos que tem que haver uma avaliação mais adequada das políticas públicas quanto aos recursos financeiros que são previstos e depois gastos de forma devidamente justificada e adequada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado. Não, pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Este orçamento que a Sra. Secretária de Estado classificou como o orçamento que cumpriu todas as metas, cumpriu, eu diria, algumas metas, mas não cumpriu outras. E eu gostava de falar um bocadinho das metas não cumpridas deste orçamento, até porque, estando nós aqui na conta de 2018, mas tendo que admitir que o não cumprimento de algumas destas metas não será exatamente surpresa, eu acho que vale a pena, até para se perceber que o Bloco de Esquerda e o PCP, que agora estão muito surpreendidos porque o PS aparentemente não cumpre algumas das suas normas programáticas e das promessas que faz no orçamento, eu acho que vale a pena lembrar aqui alguns padrões. E padrões que têm sido visíveis em todos os anos, pelo menos até agora. Primeiro, padrão de meta não cumprida, meta das receitas fiscais. A receita fiscal em 2018 aumentou mais do dobro do que o previsto no orçamento do Estado. É verdade que isto não se passou apenas em 2018, mas é um exemplo de uma meta que não foi cumprida. Da mesma maneira, outro exemplo clássico, despesas de capital ou investimento. Apesar de ter aumentado significativamente, continuou a representar apenas 61,2% do valor de 2012, mantendo-se uma baixa taxa de execução do orçamento aprovado, 54,6% de taxa de execução. É verdade em 2018, como já tinha sido verdade em 2017 e voltou a ser relativamente verdadeiro em 2019. Também diz a conta que foram excedidos os limites estabelecidos para alguns programas orçamentais, essencialmente em resultado das situações de suborçamentação crónica, ensino básico e secundário e saúde, e da opção de centralizar no Ministério das Finanças um volume crescente de dotações. As tais coisas que agora parecem surpreender muito PCP e Bloco de Esquerda, mas que foram verdadeiros ao longo de todos os orçamentos que Vossas Excelências aprovaram. E gostava ainda de lembrar o seguinte, porque disse a Sra. Secretária de Estado que no início do ano 2018 tínhamos saído do procedimento de déficit excessivo. É verdade. Eu gostava de lembrar que o Sr. Ex-Ministro das Finanças, o Ministro Mário Centeno, explicou uma coisa que me parece bastante óbvia, que o desenho do modelo da venda do novo banco, que implica, é certo, que implicou aquilo que na prática é uma garantia pública e que implica transferências ao abrigo dessa garantia ao longo dos 4 anos subsequentes, foi precisamente um desenho feito para permitir que Portugal saísse do procedimento de déficits excessivos. Só é pena que na altura se tenham esquecido de dizer isto. E é ainda mais pena que os vossos parceiros que permitiram a aprovação destes orçamentos aparentemente tenham demorado quase 4 anos a perceber esta coisa tão óbvia. É que a garantia pública de 3.890 milhões de euros era mesmo para ser paga e não estava lá só para inglês ver. Ou americano, neste caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, vamos ver se nos entendemos. Vossa Excelência veio a esta Câmara dizer que em 2018 tivemos a maior carga fiscal de sempre. Mas esqueceu-se de dizer quais foram os impostos que aumentaram no orçamento para 2018. Nenhum, 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 nenhum imposto foi aumentado em Portugal em 2018. Mas penso que o grupo parlamentar do PSD está equivocado. É porque confunde, de facto, resultados da receita com carga fiscal. E esquece que o resultado da receita essencialmente assentou e justificou-se pelo aumento de mais 154 mil portugueses empregados entre 2017 e 2018. 154 mil portugueses com emprego. Isso é que levou a que houvesse mais IRS, mais atividade económica, por isso é que houve mais IVA. Mais empresas, por isso é que houve IRC. E, portanto, esse aumento de IRC, do IVA e do IRS justifica-se pela atitude de repor rendimentos, de colocar o rendimento nas mãos das pessoas e, com isso, aumentar o consumo privado e a capacidade da economia portuguesa. Portanto, não aceitamos essa qualificação porque ela não é rigorosa. A Conta Geral do Estado de 2018, aliás, representa um resultado histórico da gestão dos dinheiros públicos e da gestão orçamental responsável e rigorosa. Com o orçamento de 2018, na continuidade de 2017, foram de facto criados 154 mil postos de trabalho, reduzindo a taxa de desemprego de 8,9% para 7%. foi possível apresentar uma taxa de crescimento económico de 2,1% e uma taxa de crescimento das exportações de 3,5%. Em 2018,